você que acompanha notícias agrícolas, sou Virginia Alves. A gente fala agora com o setor de hortifruti. A gente vem acompanhando aí ao longo desse último ano o desenvolvimento da comercialização, como é que as coisas têm sido para o setor. E hoje, então, a gente fala com o Flávio Godas. Ele é economista, gerente também do CEAGESP São Paulo. Flávio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Sempre um prazer, Virginia, um prazer conversar com você e com os amigos do Notícias Agrícolas.
Flávio, a gente vem acompanhando, né? A gente tem se falado aí bastante nos últimos meses, justamente por conta dessas restrições da pandemia, para entender como é que tem funcionado, como é que o mercado tem se comportado, e você trouxe para a gente hoje o resultado do primeiro quadrimestre do ano, né? Então eu queria entender o que aconteceu, como é que você avaliou, se a gente comparar com o ano passado, se houve uma diferença muito grande, porque de novo a gente teve o pico aí em abril, no mês de abril. Então queria que você trouxesse para a gente essas informações do setor hoje.
De um modo geral, Virginia, o setor tem reagido bem. Lógico que o fechamento, né, as restrições aumentando e o fechamento parcial ou total aí de diversos segmentos, como escolas, bares, restaurantes, isso acaba impactando o consumo, sem dúvida alguma. A gente fechou o quadrimestre com um crescimento de 2,5% no volume comercializado. Então, em 2021, foram comercializadas por volta de 1 milhão e 48 mil toneladas, em relação a 2020, que foram 1,023. Então, esse crescimento de 2,5% é bastante importante para o produtor rural, né? Que acaba conseguindo aí, manter parte da sua rentabilidade e continuar investindo na produção, que é o principal, aí, principalmente para conter os índices inflacionários e os preços ao consumidor.
E, Flávio, no ano passado, quando a gente... o setor ele foi pego de surpresa, assim como para todas as cadeias, o país com esse lockdown. E o que eu queria entender é o seguinte: o produtor, ele adequou a sua oferta conforme a demanda? Foi mais fácil para ele lidar com esse segundo lockdown, com essa segunda onda que a gente observou aí no mês de abril? Ou ainda teve produtor que sofreu mais os impactos, algum setor que de certa forma foi mais impactado?
O produtor, o comerciante, até o consumidor, todo o elo aí, toda a cadeia teve que se reinventar. Então, o impacto inicial, lógico, foi muito mais prejudicial para toda a cadeia. Então, o produtor rural, principalmente, ele se adaptou à mudança. Quer dizer, nessa segunda onda, por exemplo, com os fechamentos parciais, o aumento aí das restrições, o produtor já estava preparado, então ele continuou investindo, ele viu o comprador dele mudar, né? Assim como o nosso atacadista percebeu aqui uma mudança no cenário, no perfil do comprador, então vendeu menos para bares, para restaurantes e mais para lojas de hortifrutis, para supermercados. Então, assim, essa adaptação veio que naturalmente durante todo o ano de 2020. E assim, 2021, mesmo com as restrições, com a diminuição da demanda, diminuição da renda do consumidor, o produtor se adequou e acabou investindo na medida certa para que ele tivesse uma boa safra, uma boa colheita e pudesse abastecer aí de forma satisfatória todos os segmentos, os principais segmentos de hortifruti.
E Flávio, eu sei que você acompanha aí a produção dos principais produtos, e você sempre traz para a gente se algum setor em específico está sofrendo algum problema climático. Como o clima continuou muito irregular, a gente já tem mais de um ano aí com um clima bastante irregular, fora dos padrões, eu gostaria de saber, tem algum setor que continua sofrendo com isso, que vocês observam algum problema que está acontecendo? Como é que está a condição?
Virginia, em relação ao consumo, à demanda, o principal setor, o setor que mais sofreu foi, sem dúvida, o setor de flores e depois o setor de verduras. Esse setor, o cancelamento de eventos, no caso das flores, e o produto mais sensível, no caso das verduras, realmente foi muito, a adaptação é muito mais difícil, muito mais complicada. Agora, do ponto de vista da oferta, o pior já passou. Normalmente as condições climáticas adversas, os problemas mais acentuados ocorrem no primeiro semestre, que é o excesso de chuva, uma temperatura mais elevada. Isso tudo prejudica muito a qualidade e a quantidade ofertada dos produtos. Então, o produtor que consegue colher um produto de boa qualidade vê a sua rentabilidade aumentar, mas a quantidade de perda na safra, no transporte, na produção, no transporte, é muito elevada. Agora, esse pior momento já passou. Então, a partir de agora, a tendência é de menos chuva, uma temperatura mais amena. Então, isso tudo favorece a produção. Alguns problemas pontuais, né? Por exemplo, o mamão teve com o preço muito acima do normal, porque a gente teve problema climático no Espírito Santo, na Bahia. A produção de maçã e de mamão esse ano foi muito regular. A maçã no sul do país. E o melão no Rio Grande do Norte, principalmente. E aqui em São Paulo, esse revés aí em função do clima. Então, a gente teve uma safra boa de caqui, agora está iniciando uma safra excelente de citros, tangerina, laranja, limão. Então, assim, tudo muito próximo à normalidade. Não teve nenhuma situação climática que afetasse aí, a oferta. Tivemos alguns problemas pontuais, né? Mas nada que afetasse, drasticamente a produção.
E Flávio, essa alta de 2,5% na comercialização, você atribui ao quê? Eu te pergunto isso porque em algumas análises que a gente faz, por exemplo, com a Abra Frutas, o presidente, o seu Guilherme, ele aponta em uma possível mudança de consumo da população. Por conta da pandemia, tem essa. Como eu posso colocar para você? Tem essa consciência de uma alimentação mais saudável. Então, no caso das frutas, para Abrafrutas, ele considera isso. E para o Ciagesp, como é que você faz essa análise no aumento de comercialização de 2,5%?
Sim, o cenário é muito parecido. 2,5% é a soma de todos os setores, né? O setor de fruta subiu 2,1%, 2,1%, um pouquinho abaixo aí da média geral. Mas é isso mesmo. O pessoal que tem uma renda maior, ele busca uma alimentação, uma alimentação saudável, até para se precaver, né, das doenças, das enfermidades. E o pessoal de baixa renda tem muito a ver com a assistência do governo. Então, assim, realmente o pagamento agora assistencial, ele contribui muito para ter um incremento no consumo desses produtos, que realmente é muito importante para todas as classes sociais uma alimentação saudável. Agora, isso está atrelado, sem dúvida, a alguma condição de renda de cada indivíduo, de cada consumidor.
Então a gente pode esperar com essa, a gente deve ter aí a segunda rodada do auxílio emergencial entrando no mercado agora, mais dinheiro rodando. Então as expectativas para o setor são boas, Flávio, diante desse auxílio emergencial sendo pago, vacinação, a gente não pode deixar de mencionar, a vacina, ela avança. Expectativa positiva, então, daqui para frente.
Sem dúvida nenhuma, Virgínia, o cenário deve melhorar. O auxílio emergencial, ele injeta, lógico, um dinheiro na economia, principalmente para o pessoal de baixa renda. Então, é o pessoal que sofre nesse momento com alimentação. Quer dizer, a fome é uma preocupação. A Ciagesp tem diversas ações aqui assistenciais. Fizemos doações de mercadorias em Aparecida, em Sorocaba, em função de. Em Araraquara, em função desse problema que é a fome. Então, o auxílio emergencial para essa camada mais sofrida da população, ele injeta um dinheiro na economia que acaba aí ajudando a todos da cadeia, produtores, consumidores. Realmente é muito bem-vinda, muito importante aí para a gente manter a demanda, o consumo em patamar aí satisfatório para que não haja problema de fome, que realmente é uma situação muito desconfortável, muito ruim para todos.
E Flávio, você sempre traz para a gente também a tendência do índice Ceagesp. Eu tenho aqui os últimos dados que a assessoria enviou aqui para o Notícias Agrícolas, que encerrou um abril com queda mais uma vez, né? Como é que a gente justifica que os dados mostram que o recuo foi de 5,03%? Como é que a gente justifica isso para o produtor e quais são as suas análises aí para esse período?
Sim, a gente teve um período muito que eu te falei, o primeiro trimestre de elevação dos preços praticados, então esses preços já se acomodaram. O produtor continuou investindo, a gente não tem problema de safra, então esse aumento do volume comercializado reflete numa diminuição dos preços praticados. Esse é o cenário, essa é a tendência, Virgínia. O produto com boa qualidade, um volume comercializado em elevação, é isso que a gente espera, e os preços controlados, os preços satisfatórios para o consumidor. Essa é a tendência daqui para frente, a não ser que o clima e uma geada muito drástica acaba atrapalhando, mudando essa fotografia atual. Mas sem dúvida, esse é o cenário. Então, O produtor tem uma rentabilidade preservada, o preço está muito longe de ser um preço próximo ao custo de produção, então o preço está em equilíbrio, tá? Ele está satisfatório tanto para o produtor rural quanto para o consumidor das principais culturas, tomate, batata, banana, laranja. Então, assim, é o preço em equilíbrio do jeito que está agora, é importantíssimo para que o investimento do produtor diminua e para que não haja um aumento aí, um aumento da inflação, do preço ao consumidor, que nesse momento também é muito prejudicial. Então, esse equilíbrio é fundamental e essa é a tendência aí para os próximos meses, lógico, preservadas as condições climáticas que a gente tem hoje.
Perfeito, então, Flávio, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu te espero aqui no mês que vem para a gente sempre atualizar aí as notícias do CEAGESP aqui no Notícias Agrícolas.
Foi um prazer, sempre à disposição dos amigos do Notícias Agrícolas.
Portanto, essa foi a nossa análise com o Flávio Godas, ele que é economista e também gerente do CEAGESP São Paulo, trazendo para a gente aí a realidade do produtor de hortifruti, verdura e também flores. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está aí nos assistindo, não esquece de ir lá no nosso YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, se inscrever no canal, ativar o sininho para continuar recebendo as notificações dos nossos vídeos. Nós estamos também no Instagram, @ Notícias Agrícolas, estamos no Facebook, Notícias Agrícolas, e também no Twitter, @NoteAgri. Bom, mas não sai daí que já já a gente está de volta.